E o tema é: Deus está guiando a sua vida. Deus está guiando. Quem acredita nisso? Você acredita? Levante sua mão. Você acredita mesmo? Deus está guiando a sua vida. Sabe por quê? Separei uma passagem da Bíblia que mostra como Deus guiou a vida do seu povo em uma situação especialmente difícil, e como esta transição do povo de uma situação para outra, cuidado pelo Senhor, como é que eles foram vencendo dificuldades, vencendo obstáculos e sendo, ao final das contas, vencedores naquilo para o que Deus havia designado. Então, o que eu quero mostrar hoje é que, da mesma maneira como Deus abençoou a vida do seu povo no passado, interferindo em alguns momentos decisivos, Ele continua sendo o mesmo que era ontem, Ele é o mesmo hoje, e a Bíblia diz que Ele será o mesmo eternamente. Você conhece esse versículo da Bíblia? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o chamado eterno eu sou, né? Sempre Ele vai estar presente na história, mesmo que nós não o reconheçamos, mesmo que nós não o percebamos. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas vivem sem a consciência da presença de Deus, né? E o fato importante é que, ao estarmos sem consciência da presença dEle, não quer dizer que Ele não exista, não quer dizer que Ele não esteja agindo, não quer dizer que Ele não esteja atuando, como Ele de fato é, Deus soberano. Então, a igreja que tem alguma consciência da extensão e da possibilidade desse Deus, tem alguma consciência da grandeza desse Deus, e que tem consciência da atuação dEle no meio dela, igreja, então tem esta consciência, e por ter essa consciência, ela tem a missão de compartilhar esta consciência, esta experiência, com as pessoas que por alguma razão ainda não conhecem e não têm uma relação íntima e pessoal com Deus. Então a tarefa da igreja, a missão da igreja é essa: pregar o evangelho, pregar a palavra, ensinar o programa de Deus, o projeto de Deus, para que todos entendam não somente o que Deus faz, mas quem Ele é e como que Ele age na vida de cada um de nós. Então eu fiquei pensando o que eu podia fazer de melhor para a igreja nessa ocasião. Eu falei, poxa, o melhor que eu posso fazer é lembrar a igreja o fato que Deus está guiando a vida dela e, por consequência, a vida de cada um de nós, e lembrar aos nossos visitantes queridos e as pessoas em geral que nos acompanham pela internet, e de modo geral, lembrar as pessoas a presença de Deus, às vezes não percebida, às vezes não sentida, mas real. Então hoje é a nossa meditação: Deus está guiando a sua vida. E este texto está dividido em três partes. Uma foi uma libertação de Deus na vida do povo num determinado momento. Outra foi o cuidado de Deus sobre este povo ao longo de uma caminhada. E no final foi o resultado especial, vitorioso, alcançado. Então, se Deus começa conosco, continua conosco e nos abençoa para que o propósito dEle para as nossas vidas aconteça de modo superior, de modo vitorioso, de modo abençoado. Eu estou falando na caminhada do povo desde a escravidão do Egito até a entrada da terra prometida. O Abraão foi chamado por Deus para formar um povo hebreu. E ele começou, de fato, o povo hebreu. Ele teve um filho, Isaac, que deu continuidade, e este teve um filho, Jacó, que deu continuidade. Mas na ocasião em que Jacó estava já na construção do povo, houve uma fome muito grande na região, e Jacó precisou ir buscar amparo no Egito. Saiu de Canaã e foi buscar amparo no Egito. Acontece que muitos anos antes, os irmãos de Jacó, os irmãos de José, filhos de Jacó, né, os filhos, eles venderam seu irmão José por inveja ou outras razões, como escravo para uma caravana de midianitas que acabou levando José para o Egito. José foi parar no Egito como escravo, mas lá ele desenvolveu-se e tornou-se governador do Egito, abaixo apenas do faraó. Nesse tempo em que ele estava governando o Egito, sua família e seus irmãos que o haviam vendido como escravo, agora estão na dependência dele. O mundo dá muita volta, né? Agora estão na dependência dele. E foram lá buscar alimento e mantimento por causa da fome. Para encurtar a conversa, José trouxe a sua família todinha do lugar da fome e instalou a sua família toda na terra do Egito, numa terra chamada Gósen. Ali esse povo prosperou e cresceu. Só que depois morreu José, e passado algum tempo, subiu ao trono um faraó que não tinha essa compreensão de quem era José, nem se interessou por José, e sentiu-se ameaçado pelo povo de José, chamado povo de Deus, estava crescendo e progredindo e prosperando, e ele se sentiu ameaçado que esse povo podia causar uma revolução interna e até desestabilizar o Egito e, quem sabe, até assumir a liderança. Então, porque ele ficou ameaçado por isso, ele escravizou aquele povo, ele subjugou aquele povo antes que o povo pudesse ter qualquer intenção de assumir qualquer liderança. Ele subjugou aquele povo. Ao subjugar aquele povo, começou o cativeiro egípcio. Esse cativeiro, desde a chegada do povo até esse momento da libertação, durou mais de 400 anos. Então, no final desses 430 anos, aproximadamente, Deus levantou uma pessoa, porque este povo, embora cativo ali, não se esqueceu da sua terra natal. E começou a orar e pedindo a Deus uma libertação. Era como se você passasse um período, como o Brasil, desde o seu descobrimento até agora, na expectativa de que algo especial acontecesse para cumprir o seu alto desiderato, não é verdade? Então aquele povo também não se esquecia das suas origens. Estava lá muito interessado, orando. E Deus levantou, te ouvi a sua oração. E levantou um indivíduo. Qual era o nome desse indivíduo que ele levantou para uma obra de libertação daquele povo? Você lembra o nome dele? Moisés, né? Moisés foi um líder muito especial. Levantou Moisés, e Moisés não tinha muita habilidade para falar, tinha uma dificuldade, mas ele, embora contestasse Deus, mas eu não tenho condições. Mas Deus falou, é você, eu vou ser com você, eu vou te fortalecer, e você vai lá. E ele foi. Para encurtar a conversa, isso está no livro de Êxodo na Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Essa história está toda no livro de Gênesis, de Êxodo, você pode ler depois. Aí ele levanta lá o Moisés, Moisés vai lá, e Deus o habilita a fazer tudo o que ele devia fazer para convencer o faraó a libertar o povo da escravidão. Inicialmente, o faraó não queria fazer essa libertação. Por quê? É uma força de trabalho lá, escravizada. Ele não tinha interesse nenhum em abrir mão disso. Mas a mão de Deus deu uma pesada federal lá na nação, e o faraó disse, rapaz, não tem jeito. Terminou com uma praga que os primogênitos todos morreram. Inclusive, o faraó sentiu essa situação. Quando ele viu que não tinha mais o que fazer, que a mão de Deus era de fato forte naquela situação, ele concordou que esse povo fosse liberto. Concordou que esse povo juntasse ali as suas coisas e fosse de volta para a sua cidade, para a sua região, que era Canaã. Ele concordou com isso. Então, isso representou na Bíblia o que nós vamos chamar de uma libertação especial do povo. E foi aí que foi instituída a Páscoa. Você já celebrou a Páscoa muitas vezes. Mas essa libertação foi a instituição da Páscoa, paralelamente. Porque o Senhor Deus orientou Moisés, ó, você vai lá, pega um cordeiro, mata o cordeiro para cada família, e você tira o sangue do cordeiro e passa nas portas das casas, pelo lado de fora. Porque quando o anjo do Senhor vier trazendo um juízo forte sobre o Egito, onde tiver o sangue do cordeiro, ele vai passar, e não vai entrar, não vai haver julgamento forte para casa que estiver marcada com o sangue do cordeiro. Esta é a razão porque a gente chama Jesus o Cordeiro Pascal, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado exatamente para ser utilizado nas nossas vidas, a fim de nos trazer a bênção, a proteção de Deus sobre o julgamento final. Então, quando a Páscoa é celebrada, ela está lembrando esse fato que ocorreu centenas de anos atrás, lá no Egito. E aí, as pessoas representativas do povo de Deus lá, organizaram-se dizendo que aquela celebração deveria ser feita ao longo da história, onde houvesse descendentes de Abraão pela fé, pelo conserto, pela aliança, né? Por isso que nós celebramos a Páscoa, e na Páscoa celebramos a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, porque de fato nossa crença é que Jesus Cristo está à direita do Pai, onde ele intercede por nós, e se está lá depois da sua morte é porque nós o reconhecemos como aquele que ressuscitou e está à direita do Pai, onde ele intercede por nós. João o chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e hoje à direita do Pai intercede por nós. É por isso que nós temos esse acesso ao trono da graça de Deus, por isso que nós usamos o nome de Jesus, por isso que toda oração que nós a fazemos em nome de Jesus, porque nós nos baseamos na autoridade, no poder e na mediação de Jesus. Nós chegamos ao trono da graça de Deus pelo nome de Jesus, ou seja, pela representatividade de Jesus em relação a nós perante a direita do Pai. É o nome de Jesus que abre a porta para nós, pela sua graça, pelo que ele fez por nós. Pois bem, só para a gente organizar aqui o final desta meditação, quando Deus abre as portas do Egito por conta desta ação que ele exerceu sobre o faraó e seus cavaleiros, ele permitiu que houvesse a libertação. Esse povo sai, então, depois de celebrar essa Páscoa, esse povo sai na direção da terra prometida, de onde eles haviam vindo desde 400 anos atrás. Eles voltam para casa, vão voltar para casa. Só que nessa caminhada onde eles vão voltar para casa, no tempo em que eles começam essa caminhada, aconteceu um fato curioso. O faraó se deu conta do prejuízo que ele estava tendo com a libertação daquela força de trabalho gigantesca. Então ele se arrepende de ter feito aquela libertação, mesmo sabendo que a mão de Deus tinha pesado sobre ele violentamente. Mas ele disse, não, eu vou de fato repescar esse pessoal, eu vou trazer esse pessoal de volta para a posição escrava no Egito. E ele então organiza o seu exército e vai buscar esse povo que já estava no caminho. Quando esse povo percebe a vinda desse exército para recapturar ou capturá-lo outra vez ali e levá-lo de volta, eles entram em desespero, porque eles não eram um exército formado, eles eram um povo grande, mas não era um exército, não tinha armamento, não tinha nada. E eles estavam agora numa posição complicada, porque eles estavam chegando perto do Mar Vermelho, eles não tinham como atravessar o Mar Vermelho, teriam que passar por volta, o exército do faraó vinha atrás deles, eles não tinham o que fazer. Humanamente falando, eles chegaram num impasse. Agora, ou há uma intervenção de Deus, ou nós vamos perecer nesse lugar aqui. Pois houve uma intervenção de Deus. Naquele momento, quando Moisés ora e diz, Senhor, o Senhor nos tirou de lá, nos trouxe para a gente morrer nessa situação aqui, porque não há o que fazer. Aí Deus falou com ele assim, Moisés, por que que você clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e vocês vão marchar, e vocês vão superar todas as dificuldades que estiverem adiante de vocês. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje aí, vocês nunca mais vão ver para toda a vida de vocês, porque eu vou pelejar por vocês, eu vou lutar por vocês. Então esse é o primeiro ponto dessa meditação. Deus estava guiando a vida daquele povo, e no momento decisivo interferiu na vida daquele povo, e trouxe para aquele povo uma tremenda libertação. Deus está guiando a sua vida. Desde o momento que você se tornou crente, Desde o momento que você entrou na aliança com Deus, desde o momento que Deus é verdadeiro e real na sua experiência pessoal, desde o momento que você louva a Deus, que você canta os hinos, que você lê a sua Bíblia, que você faz as suas orações e que você confia efetivamente na presença e na ação de Deus na sua vida, desde esse momento, o Senhor está presente na sua caminhada. Porque a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias até consumação dos séculos. Então é uma promessa de que Deus estaria caminhando conosco ao longo da nossa viagem, da nossa jornada. Então a jornada do povo de Deus vai trazer algumas lições para nós aplicarmos a nossa jornada diária. Quer seja a jornada como igreja, quer seja a jornada familiar, quer seja a jornada individual. Então já vimos que houve essa grande libertação. E quantas vezes você vai se sentir numa situação de opressão, vai se sentir numa situação de depressão, vai se sentir numa situação de dificuldade. Humanamente falando, você vai olhar para o seu cenário e você vai ter o mesmo sentimento que Moisés teve lá no passado, quando enfrentou aquela ameaça. E você vai olhar para Deus e vai dizer: e agora, Senhor? E muitas vezes você vai ouvir a mesma frase que o Moisés ouviu. E disse o Senhor Deus a Moisés: Moisés, por que que você está clamando a mim agora? Não foi eu que te coloquei aí? Não foi a minha mão que te levou até aí? Não foi a minha mão que te trouxe até essa situação, até esse momento na sua história? Pois a mesma mão que trouxe você até esse momento da história é aquela que vai operar e atuar em sua vida. E essa dificuldade que você humanamente pensa que não tem solução, esta batalha é minha, não é sua. Eu vou assumir a liderança desse negócio, Moisés. Fica tranquilo. E esta palavra é para você hoje, quando você tem uma situação que você não tem mesmo solução, e humanamente falando, tudo parece difícil para a sua capacidade humana, mas você tem um Deus para o qual não há impossíveis, porque a Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então o caminho das possibilidades diante da face de Deus está aberto a todo aquele que pela fé o procura. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E diz a Bíblia: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lanço fora. Então, se você se diz cristão, se você se diz membro do corpo de Cristo, se você faz parte da igreja que Jesus disse que ia organizar, ia realizar, ia fundar, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e ela será vitoriosa sobre todas estas adversidades, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é uma fundação de Jesus, é uma organização que ele imaginou e pensou organizar, e organizar com gente como nós, comigo, com você, com cada um de nós. Por isso que nós somos o corpo de Cristo, cheio de falhas, cheio de problemas, mas também cheio de fé, cheio de confiança que o nosso Deus é poderoso e transcende as nossas limitações. Por isso que Jesus disse: para vocês terem a segurança de que esse negócio vai dar certo, eu vou ser o cabeça desse negócio. Por isso que ele diz: eu edificarei a minha igreja, que será o meu corpo, e eu serei o cabeça deste corpo. Então você está engajado numa família que é um corpo de irmãos que chamam o Senhor de Pai, e você sabe que a liderança sobre a sua vida é o Senhor Jesus Cristo, porque ele que é a cabeça desse negócio, ele é a cabeça dessa família, ele é a cabeça dessa comunidade. E se você se engaja nessa comunidade, você está debaixo da mente de Cristo, da mentalidade de Cristo, do poder de Deus. Olha que coisa linda. Então Deus te deu essa bênção, mas isso não exclui você de enfrentar as adversidades. Então vamos ver lá. Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Olha só que palavra importante para você que sabe que Deus está no seu caminho. Quantas vezes você acha que o caminho está muito difícil? que o caminho está muito problemático. Mas olha que coisa interessante, às vezes o caminho mais longo, no entendimento de Deus, é o melhor para você, embora você não perceba isso e não entenda isso. Pois a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. O povo achava que o caminho mais longo era o caminho mais difícil. Mas Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho mais curto por conta da incapacidade deles enfrentar as guerras que teriam que enfrentar. Às vezes Deus vai permitir que o seu caminho seja um pouco mais longo. Talvez as coisas que você gostaria de ter com tanta pressa, Deus vai dizer, aguarde um pouco. Eu estou construindo algo muito mais seguro, algo muito mais precioso, algo muito mais importante. A primeira reflexão, Deus está no seu caminho, não é para perturbar o seu caminho, não é para dificultar o seu caminho, é para ser uma bênção no seu caminho, é para cuidar do seu caminho, é para dar a você uma percepção de quais são as escolhas mais sensatas a fazer. Porque Ele vai inspirar a sua mente e o seu coração. A Bíblia diz que Ele colocou o Espírito Santo dEle dentro de nós, ao ponto de dizer que nosso corpo é o templo do Espírito, a morada do Espírito. E o Espírito de Deus vai usando a palavra de Deus e vai nos conduzindo através da palavra de Deus, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos escolher os caminhos. Então, Deus não nos abandona nos caminhos da vida, quando nós o elegemos como nosso Deus, e quando nós o obedecemos como nosso Deus. Porque a Bíblia diz, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou um super-homem. É isso que diz a Bíblia? O que a Bíblia diz? Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria, por quê? Porque o Senhor está comigo, a sua vara pastoral, o seu cajado pastoral, me amparam e me suportam e me sustentam. Então, quando você elege Deus para ser presença viva na sua experiência pessoal, Ele assume o compromisso de ajudá-lo no seu caminho, assim como Ele assumiu o compromisso de ajudar o seu povo lá no passado, no caminho em que o povo precisava trilhar para chegar à terra prometida. Às vezes o caminho mais longo é melhor, e Deus sabe disso melhor do que nós. Portanto, não fique revoltado quando as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria. Tenha mais a confiança de que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle do seu caminho. Deus está olhando com atenção para as suas mais profundas e íntimas necessidades. E a Bíblia diz que Ele nos abriga. Portanto que a Bíblia diz, à sombra das asas do Senhor eu me abrigo, até que passem as calamidades. Então o Senhor está ali como elemento de proteção. E você vai ver isso. Tem coisas que Deus esconde de nós. Veja aí o verso 17. Não vejam a guerra. Por que que Deus escolheu um caminho mais longo? Para que você não visse a guerra. Tem coisas que Deus esconde dos seus olhos. Não é porque Ele quer que você fique na ignorância, não. É para que Ele preserve a sua mente de ter que lutar com coisas que você não está preparado para resolver. Então Deus te protege, meu irmão. Deus te protege, minha irmã. Por isso que Ele escolheu lá, para que não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa da libertação. O povo se arrependa da sua fidelidade, da sua lealdade. Tem muita gente que abandona os caminhos do Senhor, porque entra em parafuso, entra em desespero, perde a convicção. Então Deus, para evitar que isso aconteça, às vezes Ele vai dizer, passe por um caminho mais longo, mas é um caminho mais seguro para você. Então não fique rebelde quando as coisas não aconteceram como você gostaria. Aconteceu certa ocasião, que Deus ia conduzindo esse povo pelo caminho. Chegaram a um lugar chamado Águas de Mara. Eles estavam caminhando sem água, no meio do deserto. Imagine você, no seu dia a dia, caminhando no meio do deserto sem água. pode ser simbólico de você estar caminhando sem aquilo que você mais gostaria, sem aquilo que você precisa, sem a família que você gostaria de construir, sem a saúde que você não tem, sem isso, sem aquilo, sem os amigos, sem aquele que puxou o seu tapete, não importa. Pode ser que você esteja exatamente numa situação como aquele lá, e a sua única esperança é chegar num lago de águas onde você possa matar a sua sede. Tudo que eles queriam é chegar lá e resolver o seu problema. Quantas vezes nós queremos só chegar na solução do nosso problema, não é verdade? Queremos chegar na solução do nosso problema. Queremos chegar àquele lugar onde nós vamos encontrar o que nós mais necessitamos. Mas quando eles chegaram às margens de mar, vocês se lembram da história que aconteceu? As águas eram amargas. Quando eles foram beber a água, e 3 dias no deserto sem água. Quando eles foram beber a água era salgada. Aí aconteceu um fato curioso. Quando eles começaram a ver essa água amarga, eles começaram a fazer uma murmuração. A gente não costuma murmurar quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria? Murmura, reclama, e transfere a culpa para o outro, e acha que o outro é responsável, e acha que se não fosse assim, se não fosse assado, eu não estaria passando por isso. E era isso que eles fizeram, começaram a falar contra Moisés: você não tirou lá do Egito para trazer a gente para morrer aqui no meio desse deserto. Aí o Moisés, com aquela simplicidade, aquela confiança em Deus, né, vai lá e faz uma oração: Senhor, olha aí essa situação, como é que eu vou fazer? Deus dá uma resposta para Moisés. Eu fico impressionado como Deus tratava com Moisés. É muito bom quando Deus trata com a gente de uma maneira que a gente não tem muita dificuldade de entender. É muito bom quando Deus é um amigo mesmo, bem chegado, e senta com a gente, e conversa com a gente conversa com ele. É muito espetacular quando Deus se torna uma presença muito amorosa na vida da gente. Foi assim com Moisés. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, fala o seguinte, você pega um lenho seco que está aí do lado dessa lagoa, joga esse lenho seco dentro dessa água, e essa água salgada vai se transformar em água doce. Aí o Moisés disse: será? Você faria isso? Você fica, estou ficando doido. O Moisés foi lá, pegou o lenho, lançou, e o milagre aconteceu. Transformou a água. E o povo bebeu. Pronto, acabou a murmuração, vamos continuar a jornada. Quantas vezes você está murmurando no meio de uma situação, um lago salgado, não vê solução, então você começa a culpar todo mundo, chateado com todo mundo, aborrecido com todo mundo, e Deus fala assim: meu filho, pegue aquele lenho seco do Calvário, joga no meio dessa sua frustração, e você vai ver como as coisas vão se transformar. Às vezes a gente abandona a cruz de Cristo, que é onde a graça de Deus se manifestou poderosamente, e a gente fica gastando o tempo da gente, a energia da gente, reclamando, fazendo todo tipo de chateação possível, quando Deus responde a nossa oração e diz: meu filho, o poder de Deus é extraordinário para transformar a sua situação. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação é resgate. O evangelho é o poder de Deus para te resgatar de qualquer situação que você não dê conta de resolver. Você tem um amigo mais chegado que um irmão. Você tem um Senhor poderoso da criação que te coloca ao lado dele e está consigo na sua caminhada. Deus está presente na sua trajetória, na sua caminhada. E às vezes nós não percebemos que tem respostas bíblicas, respostas espirituais, e tem o poder de Deus presente na sua experiência para transformar as amarguras da sua vida, para transformar as frustrações da sua vida, para transformar as suas experiências traumáticas, ruins. Quando você esperava que a coisa acontecesse de uma maneira e ela acontece de outra. Quando você investe sua atenção e seu cuidado numa situação que não se concretiza. Mas Deus tem mais para dar que o diabo para tirar.
Você pode ter certeza. Paulo diz assim: o mesmo poder que levantou Jesus Cristo da morte
é o poder que opera em vós. Se o poder de Deus levantou Jesus da morte, que o poder de Deus não pode fazer pela sua situação, pela sua frustração, pela sua angústia, pela sua amargura, por algo que tenha tirado a sua satisfação, por algo que tenha tirado a sua expectativa, ou que tenha abalado até a sua fé? Acredite, meu irmão, o mesmo Deus que estava lá nas águas amargas é o mesmo Deus que está presente nas suas amarguras hoje, na sua caminhada hoje. Porque do mesmo jeito que Deus caminhou com o seu povo no passado, Ele caminha com você hoje. Ele está ao seu lado hoje. Né? Vamos ver mais uma coisinha aqui, ó. Deus também diz assim: eu vou dar para vocês dois elementos interessantes. Bota aí o verso 21 e 22. Olha só como que Deus cuida da viagem do seu povo. O Senhor ia adiante deles. Olha só. Olha como é que Deus se posiciona na vida daquelas pessoas que o elegem como Senhor, Salvador, que o reconhecem, que o amam, que o abrigam no coração. Jesus disse assim: eu quero que vocês venham atrás de mim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse: eu vou na frente de vocês. Quando eu caminho na sua frente, o Senhor está dizendo: nenhum caminho para você vai ser pioneiro, porque eu já vou ter andado antes de você nesse caminho. Então Deus sabe o caminho que você vai trilhar, porque Ele já trilhou antes. Se você é seguidor dEle, não tem como você passar na frente. Se você o está seguindo, Ele está na sua frente. Ele está liderando o seu caminho. Ele está abençoando. Volte lá o versículo, por favor. Deixa eu terminar a leitura. Então, o Senhor ia adiante durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Mais um, por favor. Próximo. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha só o cuidado de Deus. Deus também utilizou elementos da natureza que às vezes a gente não tem sobre eles qualquer controle, mas Deus não é o Senhor de toda a terra. Então Ele criou uma situação natural, tranquila, para que o povo pudesse assimilar que Ele estava cuidando, usando os elementos da natureza. Às vezes a gente pensa que é coincidência uma nuvem parar em cima da sua cabeça. Não é coincidência, meu irmão. É Deus que naquele momento cria uma situação especial para você. Você pensa assim: puxa, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Não imaginou mesmo, porque aquilo foi uma obra de Deus na sua vida inesperada. Ali era uma situação que eles não podiam controlar, mas o Senhor colocou um elemento de proteção. Então Deus tem milhares de elementos de proteção para a sua casa, para a sua vida, mesmo que você não perceba que é a mão de Deus e até ache que é um fruto do acaso, que é uma coincidência, mas não é uma coincidência. Quando você é um crente de verdade, sincero no seu coração, você vai sempre compreender: Deus está nesse negócio, Deus está nessa situação. Por isso que muitas vezes, como crente, você vai dizer: houve um grande livramento na minha vida. Onde alguém pensa que foi obra do acaso, você não pensa, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, e Deus cuida dos seus filhos, que o reconhecem e o elegem, não é verdade? Então, é a permanência, nunca faltou, era a permanência. Outra coisa que nunca faltou foi o maná que Deus prometeu que daria. Sabe quando foi que o maná deixou de cair na trajetória do povo? Quando o povo entrou na terra, plantou a sua semente, colheu a sua semente, torrou o seu grão, no momento em que ele torrou o seu grão e podia comer a semente que ele mesmo plantou, o maná parou de cair. Deus cuida até que nós tenhamos condições de superação, até que nós tenhamos condições de resolver. Então é muito importante uma fé que acredita que Deus opera. É muito melhor do que viver na incredulidade, onde você não sabe que existe um Deus que opera. Então você está solto no mundo. Mas se você crê que Deus opera, você se beneficia com uma fé extraordinária que já foi testada dezenas, dezenas, centenas de anos por centenas de pessoas que viram a mão de Deus fazer total diferença na sua caminhada e na sua história. E lá naquela citação que eu fiz, o Senhor pelejará por vós. Quantas vezes você vai ter que ter o Senhor pelejando por você? Porque você não tem condições de fazer a peleja. No dia que Josafá enfrentou uma batalha contra três povos que se uniram contra ele, Edom, Moab e Seir, se uniram contra ele, ele disse assim: rapaz, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. O Senhor chegou para ele: Josafá, não se preocupe, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Eu vou fazer acontecer algo especial. Aí, mas como é que o senhor vai batalhar? Não se preocupe, essa batalha é minha. Quando Josafá chegou no local da batalha, sabe o que tinha acontecido? Os de Moab se desentenderam com os de Edom e se mataram mutuamente, os de Seir se desentenderam. Quer dizer, quando chegar lá, a guerra estava vencida e ninguém precisou lutar uma lutinha sequer. Aí, mas puxa vida, é assim. Deus muitas vezes vai tirar o seu inimigo, não é porque você é mais forte que ele, não. É porque Deus organiza a sua vida de tal maneira que fique longe das querelas que vão se autodestruir, porque o mal por si se destrói. Se ele te tira do mal, ele te livra dessa coisa. E você vai poder pensar assim: mas como foi que eu consegui isso? Se você não admitir que foi a mão de Deus, você vai pensar que é uma coisa muito misteriosa. Mas se você vê que é a mão de Deus, você vai cair de joelhos e vai render um momento de ação de graças a Deus, porque Ele cuidou de você, Ele cuidou da sua vida, Ele cuida da sua jornada. Vamos terminar e vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Deus está no meio do deserto, dando seus mandamentos para um povo que precisava organizar-se como nação. Deus nos deu a sua palavra nos dias atuais, para que nós pudéssemos nos conduzir como igreja, como nação, como povo de Deus. Deus nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos nos conduzir como filhos, que sabem entender e compreender o propósito de Deus, e que sabem obedecer e submeter-se à soberania de Deus, porque sabem que o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. Deus manda no meio do caminho construir um tabernáculo para abrigar a presença de Deus no meio do povo. Jesus disse que construiria a sua igreja. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus está construindo com as nossas vidas um lugar especial para a sua presença. Então entenda que a sua vida é a morada de Deus em Espírito. Quando você nasceu, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Ninguém sabe o que é isso. Nenhuma ciência do mundo foi capaz de explicar isso. Mas é verdadeiro, porque você está vivo aí e respira até hoje. E quando este fôlego da vida sair de você, não há corpo que resista. Não há quem possa fazer você continuar vivendo. Este fôlego da vida é o dom de Deus. É isso que faz você ter a vida de Deus em você, imagem e semelhança de Deus. É essa vida de Deus que é imputada em você. E quando você se dá conta disso, você fica impressionado e grato a Deus, porque Deus não te deixou na ignorância do seu desentendimento, mas te deu a percepção de que Ele mora na intimidade da sua vida, da sua mente, do seu coração, na sua alma, que foi selecionada por Ele para ser o gestor espiritual da sua vida. Então Deus está dando para você uma palavra bíblica, para você estudar, para você ler. Deus está dando para você a presença do Espírito Santo na sua vida, para te conduzir, para te abençoar, para ser o consolador, para interceder por você até com gemidos inexprimíveis, quando você não sabe o que fazer. Deus está presente na sua vida porque Ele quer caminhar com você até o seu dia final, para que andando pelo vale da sombra da morte você nem tenha que temer, sabendo que Ele está com você, que Ele cuida de você. Amém, meus irmãos? Faz sentido essa palavra para vocês no começo de ano? Deus abençoe. Você leva para casa essa meditação. Deus está comigo no meu caminho. Deus caminha comigo. Deus não está distante de mim. Ainda que às vezes eu nem o perceba. Às vezes eu nem o reconheça. Mas não se preocupe com isso. Ele te conhece. Ele te reconhece. E Ele toma a iniciativa de estar ao seu lado. Ele só quer que você tenha uma atitude humilde de recebê-lo. Porque na Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, participarei da sua ceia e você participará da minha ceia. Se humildemente nós abrirmos a nossa vida, a nossa história, a nossa situação ou condição, e chamarmos o Senhor para entrar, Ele entra, faz morada, e nós seremos companheiros de jornada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma percepção, especialmente de fé, e de compreensão, do que a Bíblia ensina sobre a presença de Deus na sua vida, e que você faça disso um propósito, de ser amigo de Deus, companheiro de Deus, porque não tem outra coisa melhor que você possa escolher. Não há nada que possa superar essa bênção na sua vida. E Deus vai estar na sua experiência, para trazer você a viver aquilo que a Bíblia chama de uma vida vitoriosa, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos?